estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Bom, e nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, continuando hoje com o tema Missão do Espiritismo no Nosso Mundo. Bom, Fátima, eu tinha deixado uma pergunta para vocês aqui, para você, pro Aldo, assim que nós retornássemos aqui, e agora chega a hora de fazê-la, né? Então, qual é a missão do Espiritismo no nosso mundo, afinal de contas? Diante de tudo que nós estamos falando aqui, qual é a missão do Espiritismo no mundo?
A missão do Espiritismo é, de uma certa forma, é propagar o autoconhecimento e, consequentemente, trazer harmonia entre o homem e o seu Criador. E ele se utiliza disso através do intercâmbio que faz entre o mundo físico e o espiritual.
Uhum. Aldo queria fazer um comentário também, Aldo.
Em simples palavras, né? O Espiritismo vai traz para o homem, primeira coisa, ele se reformar internamente, ele se mudar, né? Depois, o próprio lar, né? Dentro do próprio lar, e aí já, ele já refeito internamente, com um lar perfeito, em harmonia, aí ele pode levar todo o conhecimento, tudo aquilo que ele tem do Espiritismo para o próximo. Quer dizer, trabalhar em benefício à caridade.
Ah, deixa eu perguntar uma coisa, você, Aldo. Será que é por isso que tanto se fala nas casas espíritas da famosa reforma íntima? Será que é por essa razão, Aldo?
É por essa razão, simples. O homem, se ele não se mudar, se ele não mudar seu templo, né? Se ele não conseguir entender o que realmente Jesus nos traz através do Evangelho, ele nunca vai conseguir uma reforma. Então ele tem que entender, tem que se reformar, para depois ele auxiliar ao próximo a sua reforma íntima.
Uhum. Sérgio?
Eu gostaria de pedir para a Fátima ampliar um pouquinho essa questão. Ela falou em autoconhecimento, o Aldo está falando em reforma íntima, né? O que tem a ver exatamente o autoconhecimento com isso? Por que que eu preciso me conhecer? O que que eu preciso conhecer em mim, Fátima?
Em primeiro lugar, se torna muito mais fácil para você quando você se descobre um ser imperfeito. E, partindo desse princípio, você começa a observar exatamente em você, primeiramente em você, aquilo que pode ser melhorado para que isso te promova uma situação de harmonia com o seu próximo, com o seu semelhante. E, sem dúvida nenhuma, com o seu Criador. E, dessa forma, esse conhecimento dos seus defeitos te favorece a você errar menos e, em consequência disso, trazer realmente para o seu convívio uma serenidade, uma harmonia que se faz necessário no mundo de hoje.
Quer dizer, Aldo, enquanto que eu não reparar que eu sou um sujeito orgulhoso, que eu sou um sujeito arrogante, que eu sou um sujeito sem humildade, eu nunca vou combater essas coisas em mim, é por aí?
Por aí. É o que eu estava pensando agora comigo aqui. Analisemos o seguinte, para a gente fazer uma reforma íntima, nós vamos bater com sérios problemas. Primeiro, nós vivemos num meio. E esse meio, a gente tem esses defeitos, tem esses vícios, né? E ao momento que você procura a sua reforma íntima, você vai bater com esses problemas. Então você vai perder amigos, você vai ter inimizades, você vai ter um problema que vai te levar até muitas vezes ao sofrimento. Mas por outro lado, você ganha muito mais, porque você se reforma, como a Fátima disse, você encontra a sua paz, né? A sua harmonia. Então aí você está bem mais preparado para viver.
Mas o homem também tem coisas boas, não tem, Aldo? Ele também tem virtudes, né? Porque a descoberta pessoal que o Espiritismo prega não é apenas de defeitos, de vícios, tem as coisas boas também dele, não é?
Ao momento que ele começa essa reforma, ele começa a ver esse outro lado. Ele começa a ver as suas virtudes e começa a ver também que ele tem muito mais por fazer. Entende? O tempo que ele perdeu, que ele deixou para trás, foi um, na realidade foi um aprendizado, mas ele deixou de ter essa, de praticar essas virtudes, vamos dizer assim.
Perfeito. Quer dizer, as coisas boas estão lá, né, Fátima? Estão
guardadinhas. Até porque,
né,
o aprimoramento do indivíduo enquanto ser faz com que ele realmente coloque com muito mais intensidade todas as qualidades que lhe é peculiar. Até porque você, sem se conhecer, você não sabe exatamente o que você é capaz de realmente poder fazer e sentir a segurança naquilo que você vai fazer.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. O Espiritismo busca, então, essa reforma, essa modificação, essa descoberta dos vícios, dos defeitos, essa descoberta também de coisas boas, né? A aplicação das coisas boas que as pessoas têm. Ou seja, a descoberta pessoal, aquilo que o Hélio falava agora há pouco, essas respostas, né, que as pessoas procuram. Que caminhos, quais são os instrumentos, as ferramentas, né? O que o Espiritismo usa, que meios ele usa para cumprir essa missão de transformar o homem? Quais são os meios que o Espiritismo se vale deles para promover essa transformação no ser humano?
Ora, o próprio Espiritismo, ele te promove no autoconhecimento a você ver, né, que você tem como base a doutrina de Jesus e, se baseando na doutrina e olhando para dentro de você, você se sustentando e se alimentando dessa doutrina, você tem parâmetros para seguir, né? E diante disso, você tem realmente a possibilidade de enxergar com mais clareza a obscuridade que faz com que você cometa os desvios, né? Porque nós sabemos que viver no mundo hoje, principalmente em família, se você realmente não tiver parâmetros sólidos, principalmente de relevância moral, você se torna uma presa muito fácil de ser desviada e, consequentemente, você passa a ser como se fosse uma folha. Qualquer informação vai perturbar a sua vida, qualquer informação vai te trazer medos, temores, e já são tantos os que a gente tem que conviver com eles. Uhum. Então, a fé raciocinada faz com que você se sinta seguro.
Uhum. Quer dizer, o meio maior, a ferramenta maior é o próprio homem, né? A reflexão,
sem dúvida
o
nenhuma.
Pensamento. Só do que ele fazer, falar só.
Olha, o Hélio uma vez deu uma aula para nós, onde que ele diz assim...
Nosso Hélio aqui, o Hélio
dela nossa. Dela nossa. Tudo na vida depende da vontade. Tudo é da vontade. Ao momento que você tem a vontade de se modificar, você vai procurar estudar, vai procurar adquirir conhecimentos, e aí sim você já está chegando na sua reforma íntima.
E aí, Hélio, como é que é isso? Já que você é o professor que ensina aí a reforma íntima,
tomara
que
força,
caminho você,
tomara
você
força,
propõe, Hélio, para a reforma íntima?
Amigo faz essas coisas com a gente, né? Aumenta a responsabilidade.
Que caminho você propõe, Hélio, para a reforma íntima?
Na reforma íntima, é o Aldo, a Fátima, acho que eles exploraram bem o assunto, né? A reforma íntima é uma questão de fórum íntimo, por isso que chega uma hora que você sente a necessidade. Porque a dor, né? Quem nos impulsiona verdadeiramente é a dor. A dor que faz você tomar, você ir em busca do conhecimento. O Einstein, né, um dos maiores gênios da humanidade, encarnado, aqui o grande cientista, ele falava que a ciência ela começa com o espanto, né? Primeiro você se espanta, aí depois a ciência vem e explica, né? Então é o espanto que faz você buscar as coisas. Quando acontece alguma coisa no seu entorno que você desconhece, você fala, puxa, o que está acontecendo, né? Como se você está numa sala e entra uma mosca amarela, né? Se então a mosca nessa pretinha que você conhece, você não liga para ela não, você acha que você já conhece ela e pronto. Mas se entrou uma amarela, você vai, opa, que mosca amarela é essa daí, né? O que é isso que eu nunca vi? Aí você vai atrás, pergunta, oh, na tua casa tem mosca amarela? Não, na tua casa não tem mosca amarela, você vai atrás da mosca. Aí você vai buscar no livro o que, que é mosca amarela, por que, que tem amarela, por que, que tem preta. Aí você vai em busca do, do conhecimento, porque você já sabe algumas coisas sobre as moscas. Não só sobre aquela nova que apareceu, como aquelas antigas que você achava que você sabia, né? Então o sofrimento faz isso com a gente, a dor, né? Quando vem a dor, ó, por que que morreu meu filho novinho assim, né? Por que que morreu meu sobrinho, né? Por que que nasceu uma criança com defeito ali? Por que que, né? Assim, esses porquês aí faz a pessoa em busca do conhecimento. Ela vai buscar. Ela tem, puxa, agora eu preciso saber isso aqui. Não estou entendendo. É porque é um despertamento. E num certo momento da vida da gente, essas coisas não têm a menor importância. A gente passa por isso que, como diz o Emmanuel, esses vasos físicos todos continuam aí. Eu disse aqui há pouco e houve 3 revelações, né? Mas tem muita gente que a primeira revelação satisfaz ela ainda. Ela está no olho por olho, dente por dente ainda. Para ela está bom. Não, comigo é assim mesmo. Bateu, levou, né? Sabe? Ele está naquele momento ainda, ele fica lá. Para ele não quer saber mais nada. Ele não quer ainda saber, porque nós não fomos todos criados ao mesmo tempo, né? Já tem outros que já despertaram. Puxa vida, eu tenho que eu fazer as coisas do jeito que eu gostaria que fosse feito para mim. Já despertou para o segundo chamamento, que foi o do Cristo. E tem as pessoas que já chegaram ao ponto e falam, não, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, né, Aldo? Né, fala, eu preciso alguma coisa para o meu entorno, né? Eu vou ficar só vendo isso aí? Não, vou fazer alguma coisa. Ela percebe que fora da caridade não há salvação, né?
É ação, não é?
Ação, é.
Mas, Hélio, agora eu pergunto, já que você é professor, eu respondo para a gente.
Não sou nada.
Agora vai ficar.
Hélio, você disse, deixou bem claro que isso depende do livre-arbítrio da criatura. A pessoa pode falar, eu quero continuar no olho por olho, dente por dente. Mas e aí? E o que que acontece? O que que o Espiritismo diz a respeito dessas pessoas? Quando eles morrerem, vão sair daqui do mesmo jeito que para cá vieram. O que que vai acontecer? Vão todos para o inferno?
Não vai para o inferno, porque elas estão... Primeiro que o inferno não existe, é um estado de espírito, né? É um estado de consciência, o inferno. Mas nós vamos perceber que essas ações dela, como a gente costuma falar, ou o Turbi fala muito disso, são ações reativas, né? Elas são ações reativas, que as pessoas dizem. Não, ela reage simplesmente. Se me ofender, eu ofendo. Se me xingar, eu xingo, né? Aquela coisa, né? Se me bater, eu bato, né? São ações reativas, né? Elas vão passar com o tempo, elas vão perceber que as funções reativas, às vezes elas reagiram de maneira adequada à visão delas, ao tipo de ofensa que elas receberam, mas elas deixaram de considerar que quem ofendeu, que ofendeu era uma pessoa um pouco mais ignorante, que não sabia o que estava fazendo, que é o que Jesus disse, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Então ele vai chegar, então nesse momento ele vai perceber que ele precisa saber um pouquinho mais, porque não vai se sentir feliz, vai doer para ele, vem dor, né? Ele vai se sentir desconfortável depois. Conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando desconfortável quando ele tem uma reação assim inadequada, né?
Ô Turíbio, então quer dizer que a gente pode pensar que uma das missões do Espiritismo é exatamente mostrar que através da reencarnação nós vamos aprendendo a modificarmos a cada oportunidade. Quer dizer, isso que o Hélio está falando, que eu numa encarnação ainda fico feliz em manter o olho por dente, olho por olho, dente por dente. Já na próxima encarnação eu volto um pouquinho melhorzinho, vou aprender. É isso. Uma das missões do Espiritismo é mostrar que a vida é uma escola onde que a gente tem a oportunidade de aprender.
Pois é, Sérgio, você pegou uma coisa importante, porque na verdade a missão é essa que a Fátima falava agora há pouco e o Aldo reforçou aí, a transformação do ser. O caminho é mostrar que a reencarnação é a forma de promover essa modificação. A reencarnação é o grande alavancador da mudança, porque ele nos mostra que no passado eu fiz isso, agora eu preciso corrigir, preciso melhorar. Então, a reencarnação é a forma que nós encontramos de mostrar para a pessoa, né, que a reencarnação é o caminho para ela se modificar, que ela está aqui porque ela tem que se modificar e evoluir.
E ainda que perca uma oportunidade, eu vou ter novas oportunidades, quer dizer, não vou ser condenado pelo resto da eternidade.
Com certeza, Deus permite nos dá a oportunidade da modificação, permite a nossa modificação. Fátima?
Considerando que a doutrina espírita esclarece que o espírito, ele não involui, ou seja, ele não volta, ele estaciona até que ele próprio procure as promoções para que ele venha a se melhorar com as experiências vindouras.
Perfeito.
No caso, as reencarnações.
As reencarnações. Hoje com a gente aqui o Aldo e a Fátima Marigonda, que estão falando sobre a missão do Espiritismo no nosso mundo. Eu queria perguntar aqui para o Aldo e para a Fátima essa questão da caridade. Por que motivo, qual é a razão do Espiritismo falar tanto da caridade, que nas casas espíritas se praticar tanto caridade? Por que essa obsessão por caridade, hein? Conta pra gente, Aldo.
Eu acho que se a gente ver lá em Paulo, né, ele diz que sem obras, né? Quer dizer, mesmo tendo as obras, mas sem a caridade você não é ninguém, né? Então a caridade para o espírita é realmente a ferramenta para que ele possa entender realmente a função dele dentro do mundo, né? Por que que ele está aqui?
Porque Jesus praticava a caridade.
Praticava a caridade constantemente. Né? Podemos até dizer que ele era a caridade perfeita, né? Então, eu acho que o homem, ele tem, através da caridade, é que ele vai se sentir dentro desse mundo e, na realidade, o compromisso que ele tem com Deus em relação ao ser humano, né, à humanidade, ele está exercendo perfeitamente, né, através da caridade.
Perfeito. Fátima, você queria falar, Fátima?
Sim, só uma observação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus deixa bem claro que só através da caridade é que nós podemos realmente nos irmanar. E só através do trabalho é que realmente nós podemos traduzir o esforço desse bem servir ao nosso próximo. Então, realmente, o trabalho sem obras
não vai levar nada.
Não,
né?
Vai levar nada.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Aldo. Aldo, os centros espíritas, as casas espíritas, cobram alguma coisa pelo serviço?
Não. Não devem cobrar. Se isso acontecer, realmente não é a função espírita, não é a caridade. O centro espírita, ele tem, sim, que atender as pessoas, ajudá-las, entendê-las primeiro, né, com os seus problemas, né, e procurar ajudar da melhor forma possível, sempre levando a essa pessoa, né, que ela é que deve se reformar, que não é o centro que vai fazer a reforma nela, e ninguém que lá está auxiliando. Então, na realidade, o centro espírita está para ajudar. A ferramenta de quem está dentro de um centro espírita trabalhando é a caridade.
Agora, Fátima, por que razão as casas espíritas não cobram nada se elas promovem a melhora do ser, transformam, ajudam as pessoas a se transformarem, fazem as pessoas encontrarem um novo caminho, e tudo isso não custa, não tem um preço isso, não tem um valor financeiro? Por que não se cobra?
Porque, na verdade, esse não é o propósito da doutrina espírita, a cobrança, né, o pagamento de algo, mas sim despertar no próprio indivíduo, aquele que busca a casa para se autoconhecer, para encontrar as respostas, para melhorar as suas condições de vida. O próprio despertamento, como falou o Hélio, faz com que ele reconheça que esse convívio de ir a uma casa, e que ele próprio se interesse em contribuir, né, da maneira que ele achar conveniente, a manter aquele trabalho.
Quer dizer, na verdade não tem cobrança, porque Jesus também não cobrava nada.
Sem dúvida. Pela
transformação do ser humano, né?
Sem dúvida. Então, pode existir, apenas para complementar, seria o interesse de poder continuar gerindo aquela casa de alguma forma, para que outras pessoas também possam aproveitar, né, desse benefício.
Quer dizer, na verdade o Espiritismo não cobra, porque a religião espírita, a doutrina espírita, ela está embasada no ser humano, na transformação.
Exatamente.
Jesus também não cobrava, e aliás ao contrário, ele disse: olha, você dá de graça o que você recebeu de graça.
Sem dúvida. Né?
A ajuda veio de graça para você, foi permitido para você vir aqui, reencarnar aqui gratuitamente, ter a oportunidade de evoluir gratuitamente, então também você não deve cobrar nada. E as pessoas às vezes usam isso de uma forma inadequada, né? Indevida, né?
Sem
Muito
dúvida.
Bem. Aldo queria falar alguma coisa? Aldo, não. Estamos aqui chegando nos minutos finais do nosso programa Semente Boa Nova. Missão do Espiritismo no mundo é transformar.
Transformar.
Né? E as outras religiões não transformam?
Como você mesmo falou, e o Hélio deixou bem claro, cada indivíduo procura o que lhe convém ao seu entendimento, à sua evolução. O diferencial da doutrina espírita, como religião, é que ela consegue trazer para você o entendimento de todo esse mecanismo do mundo. E utiliza-se dos três parâmetros, que é a parte filosófica, religiosa e científica, amparando um conhecimento raciocinado. Se isso te responde, eu acredito que seja basicamente isso.
Uma última pergunta para a gente encerrar aqui a nossa série de perguntas de hoje, nós vamos ser bem breve, porque estamos já em cima da hora, né? A questão do estudo do Espiritismo. Todo mundo pode estudar o Espiritismo, qualquer religião,
Sim.
quem quiser, as pessoas estão abertas, mesmo de outras religiões também podem estudar o Espiritismo?
Sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita está aberta ao conhecimento e, inclusive, através do conhecimento da doutrina espírita, se torna muito mais fácil conhecer e compreender as outras doutrinas. Então, aqui fica realmente o convite para que as pessoas procurem ler, compreender realmente o que é o Espiritismo.
E lembrando que, como o Espiritismo tem a sua parte filosófica, ele pode ser estudado por qualquer pessoa de qualquer religião, e essas pessoas de outras religiões podem estudar e compreender o Espiritismo sem abandonar as suas próprias religiões.
Sim, claro.
Porque, por se tratar de uma filosofia apenas, a coisa fica no plano filosófico.
É, o Espiritismo ele liberta, né? Ele não aprisiona, né?
Aldo, suas considerações finais aqui, 20 segundinhos para as considerações finais.
Eu agradeço essa oportunidade, agradeço por estar aqui com vocês, esperando uma próxima oportunidade.
Muito Obrigado. Bem, Fátima, para suas considerações finais também.
Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos os ouvintes um bom dia e que Deus continue nos iluminando nessa tarefa.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semente da Boa Nova daqui.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.